Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Fim da autonomia do Banco Central não deve avançar no Senado. Comissão aprova a proposta para impedir a discriminação contra idosos na hora de pegar empréstimo. Amin quer que o Senado ofereça proteção para ex-assessor do TSE, Eduardo Taliaferro. Boa noite. Senadores descartam a votação de projeto da Câmara dos Deputados que acaba com a autonomia do Banco Central. Comissão deve votar em breve uma nova proposta que vai conferir independência financeira para o BC. Repórter Érica Christian.
Governo e oposição no Senado são contrários ao projeto da Câmara dos Deputados que permite ao Congresso Nacional demitir diretores do Banco Central quando decisões da instituição contrariarem os interesses nacionais. Em 2021, o Congresso Nacional aprovou mandato fixo de 4 anos para os diretores do BC que não são coincidentes com o dos presidentes da República. Para especialistas, essa independência blinda o Banco Central de pressões políticas para reduzir os juros de qualquer maneira, sem considerar a inflação. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, considerou a iniciativa dos deputados um retrocesso.
Uma manobra política que tem consequências graves se fosse levada adiante. É um atraso completo naquele avanço que nós tivemos com a autonomia operacional, que, aliás, é uma lei de minha autoria.
Pelas regras atuais, apenas o presidente da República pode exonerar a cúpula do BC em situações específicas. O líder do governo no Senado em exercício, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ressaltou que a autonomia do BC é inegociável.
O Brasil não pode ficar subordinado nem submetido a interesses particulares específicos deste ou daquele banco, deste ou daquele grupo de políticos ou de um determinado político. Isso não faz bem ao Brasil.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta para impedir a discriminação contra idosos na hora de pegar empréstimo. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
Aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, altera o Estatuto do Idoso para deixar explícita a vedação de práticas abusivas em operações de crédito e financiamento, entre elas, juros mais altos e exigência de fiança ou outras garantias que não são pedidas para clientes mais jovens. O relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, ressaltou a importância de proteger a pessoa idosa que busca um empréstimo.
Aquelas pessoas que precisam de um olhar diferenciado e que muitas vezes não os têm, principalmente em um tocante importante que é no combate à discriminação e às práticas abusivas quanto aos idosos.
A proposta amplia o alcance do Estatuto da Pessoa Idosa, que hoje veda apenas a discriminação no acesso a operações bancárias. Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, acusou o capital financeiro de se beneficiar das atuais regras de autonomia do Banco Central. De acordo com ela, o banco vem sendo usado como trampolim para técnicos alcançarem altos cargos em instituições financeiras, entregando em troca todo o conhecimento e informações acumuladas enquanto serviam ao Estado. A senadora sul-mato-grossense defende que uma nova lei aumente o prazo de quarentena de ex-funcionários do BC de 6 meses para 4 anos.
Defendo aqui, e espero ser acompanhada pelos colegas, defendo com unhas e dentes a nova lei que estende essa quarentena para 4 anos. É o mínimo que podemos fazer para proteger a nossa economia da ganância de poucos.
Hoje, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia. A data foi criada pelo governo brasileiro em 2007 para homenagear a criação da província do Amazonas, hoje Estado do Amazonas, por Dom Pedro II em 1850. Mas como assegurar a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico na maior floresta tropical do planeta? Senadores apontam caminhos para isso. A reportagem é de César Mendes.
Preservar a Amazônia é crucial para o enfrentamento da crise do clima. Além de absorver carbono da atmosfera, a floresta influencia o ciclo da água e o regime das chuvas em extensas regiões. E ainda abriga 10% da biodiversidade do mundo, com potencial para a cura de doenças e o desenvolvimento de novas tecnologias. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a realização da COP30 em Belém do Pará, em novembro, é fundamental para mostrar ao mundo a importância da região.
A Amazônia, ela extrapola os limites do Brasil e ela beneficia o mundo inteiro.
Autor do projeto que cria o selo verde café da Amazônia, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, quer certificar os produtores que plantam café na região, respeitando as boas práticas ambientais.
Chegar lá na Europa, chegar nos Estados Unidos, lá na prateleira Café da Amazônia, com certeza isso vai ajudar muito nossos produtores.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu proteção para o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Taliaferro, após depoimento prestado na Comissão de Segurança Pública na terça-feira. Segundo o parlamentar, o depoente apresentou documentos e denúncias que podem provocar um abalo jurídico inédito no país.
Se o que ele está falando é verdade, nós vamos ter uma cambalhota jurídica no Brasil. Inclusive em relação a esse julgamento que está acontecendo. Porque são denúncias que colidem com a coleta de dados e informações, com diligências.
A aprovação de mudanças nos prazos de inelegibilidade previstos na lei da ficha limpa continua repercutindo entre os senadores. Quem traz mais informações é o repórter Bruno Lourenço.
O Senado aprovou na terça-feira o prazo único de 8 anos de inelegibilidade para os políticos impedidos de se candidatar, contado a partir da condenação ou renúncia. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, acredita que ajuste de redação no projeto que veio da Câmara dos Deputados, para excetuar dessa regra condenados por crimes graves, manteve o espírito da lei que surgiu do desejo da sociedade.
Porque vamos supor alguém condenado, por exemplo, por corrupção há 10 anos. Enquanto cumpre a pena, tem os direitos políticos suspensos, não pode concorrer. E se fosse contados 8 anos a partir da condenação, quando fosse terminado o cumprimento de pena, a pessoa já estaria na prática elegível.
Mas para o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, faltou debater melhor a proposta no Senado.
Então, por que não ouvir aquelas entidades que se mobilizaram, que conseguiram quase 2 milhões de assinaturas?
A regra atual leva em conta o mandato de quem for condenado na ficha limpa. No caso de senador com 8 anos de exercício de cargo, a inelegibilidade pode passar dos 15 anos. O projeto de lei seguiu para a sanção presidencial.
O estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, completa 60 anos nesta sexta-feira. A arena, que fica em Belo Horizonte, é o palco mais emblemático do futebol mineiro. Infelizmente, no dia 8 de julho de 2014, o Mineirão assistiu a um dos maiores fracassos do futebol brasileiro. A derrota por 7-1 para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo no Brasil. Mas o estádio guarda muitas memórias positivas, como a vitória sobre a Bolívia nas eliminatórias para a Copa de 1994. O senador Cleitinho acompanhou de perto essa partida.
E minha primeira experiência que eu tive no Mineirão foi nas eliminatórias da Copa de 94. E estava no finalzinho de 93, o Brasil veio jogar aqui com a Bolívia. Aí o Brasil ganhou de 4-0 e tinha vários jogadores, né, como de Minas Gerais também. Então assim, eu fui pequenininho, estava com meus 10 anos de idade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.